Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite. A paz, igreja, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Felipe, como a maioria de vocês já sabe. E eu fui convidado para poder trazer a mensagem dessa noite. E já vamos fazer isso, mas antes eu queria convidar você a orar comigo e também pedir para o pessoal já ligar o relógio do Apocalipse aí, para eu poder ficar sabendo quando é que meu tempo vai terminar. Mas vamos fechar os nossos olhos agora, abaixar nossa cabeça e falar com Deus. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela chance de mais uma vez nos reunirmos na sua casa para poder refletir, meditar nas escrituras e aprender com o Senhor, Deus. Que nós possamos não apenas descobrir alguma coisa ou outra nova aqui nesse lugar, nessa noite, Deus, mas que nós possamos ter as nossas vidas transformadas, que nós possamos nos tornar, Deus, pessoas virtuosas, pessoas, Senhor Deus, que praticam a justiça, não apenas porque precisam, Senhor Deus, mas porque já são elas mesmas justas, já são elas mesmas feitas justas por causa do poder de Deus atuando dentro delas. Então, Deus, que a sua palavra hoje nos santifique e opere isso dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Pessoal, vou convidar vocês para já irem abrindo as suas Bíblias lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 18. A gente vai começar lá do iniciozinho. Mas antes de a gente começar a ler, vou apresentar para vocês o título dessa reflexão de hoje, que é essa aí: A Revolta dos Homens de Argila. Revolta dos Homens de Argila. E que nome mais estranho, não é? Mas ele, embora evoque essa imagem talvez de vários seres monstruosos feitos de argila, grandões, deve fazer isso mesmo. Foi para isso que eu pensei que esse título poderia ser útil para nós nessa noite. Então pense nisso aí, pense nessas criaturas monstruosas de argila e tal. E o que está acontecendo? Por que essas criaturas monstruosas estão revoltadas? O que fez que elas ficassem revoltadas, né? Quem foi? Como foi que elas vieram a surgir? E antes de a gente responder a todas essas perguntas, eu queria mostrar um vídeo para vocês que faz parte do trailer de um jogo da Disney, que é esse jogo aí do Epic Mickey. A Disney não está me patrocinando, de verdade. A Disney, inclusive, não deixou eu usar a cena do filme que eu ia usar hoje. Eu fui tentar pegar a cena, mas ficava tudo preto.
Patrocina. Mas esse jogo, ele também vai trazer uma coisa interessante pra gente. O trailer desse jogo vai mostrar o Mickey descobrindo um pincel mágico. Esse pincel, ele consegue fazer com que tudo aquilo que você pinta.
Parece interessante, né? Imagina aí você pintar um avião, pá, e agora você tem um avião só seu. Ou você pintar uma casa, e essa casa é só sua. Imagine você ter esse poder nas mãos. O poder ilimitado de criar tudo aquilo que a sua mente pode imaginar. Loucura, né? Mas esse poder que pode ser usado para o infinito bem, também pode acabar trazendo consequências infinitamente perigosas ou infinitamente desastrosas. E é isso que vai acontecer, desastre, quando o Mickey pega esse pincel aí para tentar pintar alguma coisa com ele. Vejam essa cena aí que vai começar agora.
Oh!
Então, viram só? Parece ser um poder muito positivo você conseguir criar tudo aquilo que a sua mente imagina. Mas se você faz alguma coisa de errado, ou se aquilo que você cria se volta contra você, bom, você tem algo perigosíssimo nas mãos. E é algo parecido com isso que acontece na passagem que a gente vai ler agora do profeta Jeremias. Vamos começar a nossa leitura a partir do verso 1 do capítulo 18 do livro de Jeremias. E vamos ver o que Deus vai dizer ao profeta. Um profeta, só para você saber, caso você não saiba, era uma pessoa que nos tempos antigos era usada por Deus para revelar a vontade dele às pessoas. Então, muitas vezes, porque o povo, uma nação, uma tribo, um clã, não ouvia a voz de Deus, era necessário que Deus levantasse certas pessoas que eram chamadas de profetas, ouviam a voz de Deus para poder falar a vontade de Deus para os seus compatriotas, para as pessoas da sua tribo ou de outras tribos, muitas vezes. E olha só o que Deus vai falar para o profeta Jeremias sobre o povo de Judá. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Oleiro é a pessoa que trabalha com o barro, fazendo jarros, vasos, todos esses tipos de coisas com barro e argila. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Quem está falando aqui já é Jeremias. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejado. Como a invenção, a pintura do Mickey não saiu como desejada, né? Virou uma monstruosidade. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Vamos parar por aqui e já a gente volta para o texto. Gente, essa é a palavra do Senhor. E a gente, quando fala de barro e de oleiro, a gente está pensando nesse contexto aí, né? Você tinha uma roda, né, que você girava com os pés. Você sentava em alguma coisa, você girava essa roda com os pés. E aí ela giraria um outro mecanismo aqui em cima, que é onde ficava a argila que você usaria se você fosse um oleiro para moldar o vaso que você está fabricando. Então você, com as suas mãos, você vai moldando esse vaso ao mesmo tempo em que as suas pernas vão girando ali o mecanismo, certo? Então é isso que Jeremias está vendo. Enquanto isso acontecia, né, muitas vezes a modelagem não saía do jeito que o oleiro queria. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava desfazer aquele trabalho e voltar um pouco atrás para conseguir chegar no resultado que ele desejava. Ele vai esculpindo o vaso, ele vai tirando daquela argila o vaso que ele quer, o vaso que ele está enxergando, o vaso que ele está procurando. Às vezes, vai ter um erro ou outro e é preciso reparar esses erros, não é? Se a gente pensar no exemplo do Mickey ali, né? Ele fez uma criatura monstruosa com a tinta mágica e ele precisaria agora reparar esse erro, né? E é sobre isso que é o jogo lá do Mickey. Ele tem que reparar o erro que ele fez quando ele criou essa monstruosidade, né? E o que que isso tem a ver com a gente? É que Deus vai falar para Jeremias o que ele pretendia fazer com o povo de Judá. Enquanto Deus estiver falando aqui nessa passagem sobre o que ele fez, o que ele faria com o povo de Judá, eu quero falar um pouco também sobre o que ele fez e o que ele tem feito na vida da minha família. Eu vou dar um pouco do meu testemunho aqui para vocês, mas especialmente o testemunho desse cidadão barbudo que está aí, que é meu pai, Raimundo, para quem conhece ele. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui está relacionado ao que Deus fez na vida dele, enquanto a gente também discute o que Deus fez na vida de Judá. Mas o que tem a ver toda essa situação da monstruosidade com o que Deus está falando para Judá? É que Deus está dizendo o seguinte para o povo de Judá, a quem ele estava enviando o profeta Jeremias. Você é o vaso de barro nas mãos do oleiro e eu sou o oleiro. Acontece que tem um problema. Algo deu errado. Algo não está do jeito que deveria estar. E agora o oleiro precisa corrigir os erros. Você era para ser um belo vaso de argila, mas você se tornou uma monstruosidade de argila e decidiu se revoltar. Isso não foi por causa de algum erro do oleiro. É porque, às vezes, quando a gente está lidando com nossas criações, não é? Como no caso de Deus com Judá, elas podem, elas mesmas, se voltar contra nós, mesmo que a gente tenha feito tudo certo. E é o que acontece aí, nessa passagem, com o povo de Judá. Eles começam a se voltar contra o Deus que os havia feito. Jeremias, então, estava profetizando a Judá, falando para eles, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, vocês precisam voltar para o Senhor. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam praticando diversos tipos de injustiça dentro da sua comunidade, estavam oprimindo o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Eles estavam sendo culpados de fazer com que pessoas fossem tratadas e vendidas como escravos e diversos tipos de outras coisas que naquela época o Senhor já condenava. E então era necessário que eles se voltassem para Deus, Jeremias falava. Só que o povo não estava muito interessado em fazer isso, porque o povo pensava o seguinte: a gente, nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo para quem Deus no passado, aos nossos pais, você está vendo aí nessa imagem, as imagens de Moisés, ali no meio, com as tábuas da lei, em cima Abraão, e embaixo você está vendo Davi. E o povo de Judá era um povo que dizia a si mesmo, nós somos o povo desses grandes homens de Deus, de Abraão, de Moisés e de Davi. E para cada um desses três, Deus fez grandes promessas. E Deus fez grandes promessas para esse povo, promessas de bênçãos. Não há como Deus punir a gente ou Deus fazer qualquer tipo de mal a nós. Então, por que mudar? Por que mudar os nossos caminhos? Acontece, pessoal, que se nós somos a criação de barro, se Judá era a criação de barro do oleiro Deus, ele precisava se cuidar, porque criaturas de barro, elas podem ser desfeitas. Vasos de barro, eles podem ser desfeitos. O monstro de tinta lá do Mickey, apesar de não ser de barro, de argila, ele poderia ser desfeito. E Judá também poderia ser desfeito. E é exatamente disso que o Senhor vai falar. Vamos aqui a partir do verso 5. Olha só. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar a uma nação ou reino que eles serão arrancados ou derrubados e destruídos, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como eu havia declarado. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: é verdade, Judá, que eu fiz diversas promessas a vocês no passado, promessas de bênção, é verdade. Mas, veja bem, assim como eu posso chegar a uma nação ou reino a quem eu tenha dito que coisas ruins aconteceriam porque eles estavam praticando a maldade, e se eles começarem a praticar o bem, mudar os planos acerca deles para que eles possam ser abençoados, eu também posso fazer coisas ruins a um reino a quem, embora eu tenha feito anteriormente promessas de bênçãos, começou a fazer o que é mal. Então, Deus está falando assim, se cuide, porque você é um homem de barro, você é um ser de barro, e a sua revolta pode significar que você vai ser desfeito. Então se cuide, porque eu sou o oleiro e eu posso te desfazer para que você fique do jeito que eu desejo. E esse é o objetivo. Quando o oleiro está mexendo com barro, esse é o objetivo dele. Que o jarro de argila saia da forma que ele quer. E há momentos nas nossas vidas, meus irmãos, em que não importa as promessas boas que Deus tenha feito para nós no passado, nós temos agido de forma a desagradar a Deus, a praticar o mal. Acontece que há promessas que Deus faz a nós que são condicionais. Não estou dizendo que todas as promessas de Deus são condicionais. Há promessas que Deus dá que Ele vai cumprir de qualquer jeito porque elas são incondicionais. Mas muitas coisas que Deus promete, elas dependem de que nós vivamos de uma certa forma. E Judá não estava fazendo isso. Eu falei para vocês que eu ia citar bastante a minha família hoje. E isso aconteceu com meu pai. Quando ele era jovem, né? Um pouco antes dessa foto aí ter sido tirada, e ele começou a se relacionar com minha mãe, ele estava vivendo a vida da forma que ele queria. Ele estava vivendo a forma da vida da forma que ele desejava. Ele não estava perguntando a Deus a maneira como Deus gostaria que ele vivesse sua vida. Ele era uma criatura de argila rebelde. Ele era um homem de argila rebelde. Ele era um vaso que estava se revoltando contra o seu oleiro. Só que, como eu falei para vocês, criaturas de argila precisam tomar cuidado, porque elas podem ser desfeitas. E foi o que aconteceu. Meu pai, ele teve seu primeiro filho homem com minha mãe e descobriu, né, que esse filho homem, eu, nasceu com uma síndrome rara chamada síndrome de Mousier. É uma condição congênita que é rara e que causa danos neurológicos, que causou danos neurológicos a mim, uma displasia no nervo óptico, uma atrofia no nervo óptico que faria com que eu perdesse substancialmente a minha visão. Naquela época, não sabia exatamente qual o tamanho desse dano, né? Eu tive de ir para médicos em vários lugares, eu tive de ir para Belo Horizonte na época para poder fazer exames e passar por consultas que eu não teria condições de ter tido aqui, porque aqui não haviam profissionais qualificados para lidar com esse tipo de situação, ou esse tipo de condição. E mesmo esses profissionais não tinham como medir, não tinham como prever exatamente o tamanho do dano que seria causado por essa condição congênita. Na verdade, esse dano poderia ser muito, muito, muito ruim. E eu poderia ser uma pessoa que efetivamente seria cega e teria muitos comprometimentos com relação à sua vida diária por causa dessa condição que afetaria toda a minha visão. E isso foi, vocês devem imaginar, terrivelmente chocante, arrasador e destruidor para a vida do meu pai, que naquele momento acabava de ter o seu primeiro filho homem e descobria todas essas coisas a respeito dele. Gente, criaturas de barro, criaturas de argila precisam ter cuidado, porque elas podem ser desfeitas. Isso era algo que Judá parecia não saber. Eles achavam que por eles serem descendentes dos grandes Davi, Moisés, Abraão, eles eram indestrutíveis. Mas eles eram criaturas de argila, feitas pelas mãos de um oleiro que era muito capaz de desfazê-los quando encontrasse neles algo que estava errado e que precisava ser corrigido. Mas, meus irmãos, há uma boa notícia. Essas criaturas de argila, elas também podem ser refeitas. E eu queria convidar vocês a continuar lendo essa passagem aqui comigo. Vamos ver como Judá vai responder a esse chamado de Jeremias, a essa advertência do profeta. Vamos ver se eles vão se arrepender ou se vão continuar vivendo como estavam. Aqui, a partir do verso 12, fala assim: "Não perca seu tempo", o povo respondeu. "Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso." O povo se recusa a obedecer, se recusa a se voltar para Deus. Vamos continuar aqui pelo verso 13. "Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes?" O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: tem certas coisas na natureza que parecem imutáveis. As montanhas parecem imutáveis. Elas estão aqui hoje, estarão aqui amanhã, e parecem ter estado aqui desde sempre e nunca terem se movido. E essa estabilidade da natureza, ela contrasta com a instabilidade que se via agora na vida de Judá. Porque Judá era de fato a nação que descendia de Moisés, Abraão e Davi. Mas justamente essa nação, grande como era, com um passado glorioso como ela tinha, havia se voltado agora contra o seu oleiro. Aquela de quem se esperava maior estabilidade demonstrava grande instabilidade. E aí, Deus faz essas perguntas, né? Alguém já viu a neve no topo dos montes do Líbano secar? Alguém já viu desses montes parar de correr água? Porque se havia uma coisa certa para os antigos é que essas neves jamais poderiam secar. E é que jamais poderia parar de correr água de lá. Porque todo mundo que já havia nascido havia visto aquela neve ali. Todo mundo que já havia vivido havia visto descer água de lá. E parecia que aquilo nunca, jamais mudaria. Mas Israel, Judá, não conseguia se manter firme no Senhor. "Meu povo, contudo, me abandonou", a partir do verso 15 aqui, "e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam pelas trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice." Ou outras versões falam: "será motivo de constantes assobios. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei o meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade." Vendo então que Judá havia decidido que não se voltaria para o Senhor, Deus fala: "Então, se vocês querem ser desfeitos, desfeitos vocês serão. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir as palavras do oleiro e serem poupados de serem desfeitos, para serem refeitos. Mas porque vocês se recusaram a ouvir, então vocês precisarão passar pelo tratamento de choque de ser desmontados, de serem desestruturados." E ele vai falar que Jerusalém, a capital de Judá, ficaria desse jeito aí, como ruínas. E ele fala, inclusive, que ela seria um objeto de constantes assobios. No mundo antigo, assobiar era um símbolo tanto de desprezo quanto de uma espécie de amuleto, se é que você entende o que eu estou querendo dizer. Deixa eu explicar melhor. Se você passasse por uma estrada em que havia ruínas, como esse casal está passando aí, e você as visse, né, essas ruínas do seu lado, você talvez assobiasse. E você assobiaria por dois motivos. Primeiro motivo, porque você sabe que se aquela cidade, se aquele lugar, se aquela comunidade foi arruinada, é porque Deus ou os deuses, se você fosse de uma outra nação, haviam se voltado contra ela. Elas tinham feito alguma coisa de muito ruim que havia desagradado o divino, havia desagradado as divindades. Então, você assobiaria como uma demonstração de desprezo. Vocês foram tão ruins que vocês foram alvos da ira divina. Mas você também assobiaria por outro motivo, é porque os antigos, eles tinham a crença de que nessas ruínas haviam, né, nessas, a gente ainda vê esse tipo de crença por aí. Não é que você tem que acreditar que ela é verdade, não. Mas eram os antigos, eles pensavam assim, que nessas ruínas, né, havia assombrações. Então, casas abandonadas, tem gente que acha que são mal assombradas e tal. Então, o pessoal achava isso. Então, se assobiava como uma espécie de amuleto para proteger o assobiador desses seres, dessas criaturas. Então, você assobiava por causa disso. Então, o lugar ficou tão vazio que só quem mora nele agora são fantasmas, são demônios, são criaturas das sombras, porque não tem mais ninguém morando ali. E isso seria o destino, né, da cidade de Jerusalém, uma capital gloriosa, que foi a capital do reino de Abraão, de Moisés e também de Davi. Mas o ponto positivo, meus irmãos, é que Deus está falando aqui sobre o processo de fazer jarros, fazer vasos. E quando, enquanto esse vaso, enquanto esse jarro estiver nas mãos do oleiro, há esperança, porque significa que a argila ainda está úmida. Enquanto a argila está úmida, o oleiro pode não apenas desfazer aquilo que ele está moldando, quanto, e é precisamente a razão pela qual ele desfaz essas coisas, ele pode refazer. Quando você está nas mãos do oleiro Deus, a argila ainda está úmida e ainda há tempo, ainda que você seja desfeito, de você ser refeito. Se você é uma criatura de argila e você precisa tomar cuidado porque você pode ser desfeito, ainda há uma esperança para você e para mim. Nós também podemos ser refeitos. E na verdade, na maior parte das vezes, Deus nos desfaz justamente para nos refazer. E foi isso que aconteceu com o meu pai. Eu falei para vocês que eu nasci com essa condição rara chamada síndrome de Mousier. Meu pai vivia numa situação em que ele não estava se importando muito com a vontade de Deus para a vida dele. Mas foi precisamente o fato de eu ter nascido com essa condição rara e de naquela época não estar muito claro qual o nível de dano que isso causaria à minha visão e principalmente qual o nível de dano que isso causaria à minha vida, como isso impactaria o meu dia a dia, né? Que meu pai, ele começou a entender que ele precisava se render a Deus, que ele precisava começar a buscar a Deus. Chega de estar vivendo a vida da forma que eu quero, chega de ser uma criatura de argila revoltadinha. Está na hora de ser um vaso nas mãos do oleiro. Está na hora de se render às mãos daquele que está me moldando e deixar que ele me desfaça, porque se ele fizer isso, ele vai me refazer. E foi isso que aconteceu. Meu pai, ele entregou sua vida para Jesus e ele pediu a Deus que, se fosse possível, ele, algum dia, ele sabia dos riscos que essa condição traria para mim, talvez o risco de ser efetivamente cego para o resto dos meus dias, mas ele pediu a Deus que, se fosse possível, algum dia da vida dele, ele conseguisse ver o filho dele enxergando e correndo até ele para abraçá-lo. Eu estou falando aqui para vocês e eu acho que vocês já devem ter percebido que eu não sou totalmente cego. Minha visão, ela não é perfeita. Então, há coisas que, de fato, elas sobram. Há coisas que elas ficam, são vestígios da obra do oleiro nas nossas vidas. Enquanto a gente caminhar ainda nesta era, vai haver esses tipos de vestígio. E no meu caso, a minha visão não é 100% perfeita, mas ela é perfeita o suficiente. Ela funciona o que precisa. E isso só foi possível porque um dia esse oleiro que nos desfaz, ele também nos refez. Mas, gente, tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. É que esse oleiro que nos desfaz e que nos refaz, ele também nos destrói. E aqui é que as coisas começam a ficar sérias. Vou te convidar a ler comigo a resposta. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que Deus podia desfazê-los, sabendo que Deus podia também refazê-los, qual seria a escolha agora do povo de Judá? Como eles responderiam a esse segundo alerta de Deus, que já declara que, não, que eles teriam de passar por essa situação, que a sua cidade ficaria em ruínas, não é? Porque perceba, Deus falou que Jerusalém se tornaria aquelas ruínas de que vocês ouviram agora, mas ele ainda poderia refazê-los. Então só o que eles precisavam era ouvir a voz de Deus e se arrepender, porque ainda que eles fossem desfeitos, ainda que eles virassem ruínas, eles poderiam ser refeitos. Era questão de tempo, talvez eles virassem ruínas por algum tempo, mas depois eles seriam restaurados. Mas como será que o povo responde a isso? Será que então eles entendem? Então beleza, vamos lá, vamos deixar que Deus nos refaça, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Como é que eles respondem a isso? Veja aqui comigo no verso 18. Então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. A gente não precisa dele. Já tem profetas o suficiente, a gente já tem sacerdotes o suficiente. Que é, né, só um homem de Deus. A gente tem vários outros que falam aquilo que a gente quer. Tem vários pastores que falam justamente aquilo que a gente quer ouvir. A gente não precisa desse Jeremias aí falando aquilo que a gente não quer ouvir. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Essa foi a resposta de Judá. E qual será a resposta então do Senhor diante disso? Deus é um Deus que de fato os desfaria, mas ainda havia dado a chance para eles, se eles quisessem, de refazê-los. Mas mesmo assim, eles recusaram a oferta. Como é que Deus responde a isso? Vamos lá para o verso 1 do capítulo 19. Assim me disse o Senhor: vá e compre um vaso de barro. Agora Jeremias não vai à casa do oleiro. Agora Jeremias é mandado para comprar um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Inon, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame essa mensagem. Vou segurar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar sobre esse vale de Ben-Inon e esse portão dos cacos. Se você olhar para o slide... Os slides, cadê? Aqui. Se você olhar para esse slide, você vai ver, o passador não está funcionando, funcionou. Se você olhar para esse slide, você vai ver a cidade de Jerusalém nos tempos de Jeremias, mais ou menos. E você vai ver que logo aqui embaixo, você tem, aí embaixo no canto esquerdo da sua tela, o Vale de Inon. Esse vale, que ficava fora dos muros da cidade, era o local onde se despejava o lixo. Especialmente, particularmente, que tipo de lixo? Cacos. Cacos de quê? De vasos, de jarros. Era o lugar onde os oleiros pegavam os vasos que quebravam e jogavam fora. Gente, eu falei para vocês que o oleiro tinha o poder de desfazer aquilo que ele fazia e de refazer também. Mas isso é enquanto a argila está úmida. Há um momento em que a argila seca, em que a argila solidifica. E quando esse momento chega, se algo acontece com o jarro, se algo acontece com o vaso, dá tempo de consertar? Não dá mais. Ele quebra e vira cacos. E esses cacos eram despejados no vale de Ben-Inon, no vale do filho de Inon. E acontece que esse vale também estava sendo usado para práticas terríveis pelos habitantes de Judá e de Jerusalém. Era um local em que eles adoravam deuses que não eram o seu Deus, não eram o Deus vivo. Eram deuses estrangeiros, e o pior, eram deuses estrangeiros cujos cultos exigiam sacrifícios de crianças. Eles iam naquele vale para sacrificar crianças aos deuses estrangeiros. E aquele lugar não era só mais um lixão, era também um cemitério de crianças sacrificadas a ídolos. E aí, isso precisa acontecer. Deus fala para Jeremias levar o seu vaso de barro. Levar para esse lugar. E quando chegasse lá, olha só o que ele deveria fazer. Venha comigo aqui para o verso 10. E veja o que Jeremias vai fazer. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens. E lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Como esse vaso está despedaçado, assim despedaçaria o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofet, que era outro nome para o Vale de Hinom, até que não haja mais espaço. E quando não houver mais espaço, só que agora eles não estão enterrando esses corpos porque eles estão sacrificando as crianças, não. Agora eles estão enterrando esses corpos porque os inimigos deles seriam tantos que invadiriam suas terras e fariam muitas e muitas vítimas. Antes eles estavam sacrificando crianças porque queriam, mas chegaria um momento em que várias pessoas daquela cidade morreriam, não porque eles queriam mais, mas porque os inimigos invadiram seus muros. E os cadáveres seriam tantos que encheriam o vale de Hinom. E mais do que isso, a cidade também. Olha só o verso 12. Assim farei a esse lugar, ou seja, a cidade, a própria cidade. O vale ficava fora da cidade. Mas olha só, a esse lugar, a cidade e a seu povo, diz o Senhor, farei a cidade ficar contaminada como Tofet, ou como o vale de Hinom. Até na cidade, até nas ruas da cidade, vai ter gente morta. Por quê? Porque vocês não quiseram ouvir a voz do oleiro enquanto a argila estava úmida. E a argila secou. E o tempo passou. E agora não tem mais como voltar atrás. Porque o Deus que nos faz, o Deus que nos desfaz, o Deus que nos refaz, Ele também pode nos destruir. Meus irmãos, meu pai, a última coisa que eu quero falar hoje, meu pai, ele é uma pessoa muito amorosa, apesar de ele ter essa cara de mal aí, ele é uma manteiga derretida, e ele sempre, desde que a gente era pequeno, sempre falou muito que ama a gente, sempre foi um cara de muito abraço, de muito beijo, e todo dia ele fala pra gente, pra mim e pra minha irmã, e pra minha mãe também, já falei hoje que eu te amo? Então eu te amo. E ele fala isso várias vezes. E a gente tem esse hábito lá em casa de falar, ah, eu te amo, quase toda a situação. E a gente tá chegando em casa, a gente fala, eu te amo. A gente tá saindo de casa, a gente fala, eu te amo. E eu nunca parei pra pensar de onde ele tirou isso. Mas uma vez, conversando com ele, pouco tempo depois que o pai dele morreu, meu avô, Raimundo, também chama Raimundo, meu avô. E ele falou, a vida inteira, só no final da vida do meu pai, é que eu consegui dizer para ele, eu te amo. Meu pai era um homem, ele falando, né, do meu avô, era um homem mais frio, um homem mais distante, mais duro, apesar de ser também um cara muito bom. Mas por causa disso, só no final da vida dele é que meu pai conseguiu dizer para ele, eu te amo. E isso fez, né, talvez eu imagino, meu pai não falou isso, mas eu imagino, que talvez essa experiência de quase não ter conseguido, quase ter perdido a oportunidade de dizer ao seu pai que ele o amava, fez com que ele aproveitasse ao máximo essas oportunidades com a gente. Meus irmãos, poderia ter sido diferente, poderia ser que meu avô tivesse morrido e meu pai nunca tivesse conseguido dizer para ele eu te amo. E às vezes acontece. Às vezes não tem como voltar atrás. Às vezes o vaso de argila, que hoje ainda está úmido e pode ser refeito, ele seca e quebra. Não espere esse dia chegar para pensar o que poderia ter sido. E para pensar, poxa, eu poderia ter dito eu te amo. Mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter amado a Deus. Mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter servido meu irmão. Mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter sido um pai melhor, uma mãe melhor, mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter sido um amigo melhor, mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter sido uma pessoa justa com meus funcionários, mas agora não dá mais tempo. Eu poderia ter sido uma pessoa honesta, mas agora não dá mais tempo. Às vezes o vaso de argila, meus irmãos, ele seca e quebra. Mas hoje, a gente ainda está úmido. A gente ainda está nas mãos do oleiro. Ainda dá tempo de ser refeito. Vamos ser refeitos. Deus abençoe.